Na próxima quarta-feira, a cidade de São Paulo completará 469 anos. E os seus fundadores, os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, deram à cidade o nome do apóstolo dos gentios, porque no dia 25 de janeiro, uma parte da cristandade, a Igreja Católica, comemora a conversão de Paulo à fé cristã. No dia 25 de janeiro, há a festa da conversão de Paulo, antes Saulo, à fé cristã. É claro, queridos irmãos, e isso os próprios líderes católicos reconhecem, é claro que não há nenhuma evidência, nenhuma garantia histórica de que a conversão do apóstolo Paulo tenha se dado no dia 25 de janeiro. Mas sem nenhum problema. O Natal também não aconteceu no dia 25 de dezembro. E não obstante, nós celebramos, nós comemoramos. O importante, e eu julgo interessante, é a comemoração daquela que é, sem dúvida nenhuma, a conversão mais importante e mais celebrada da história. Porque a conversão do apóstolo Paulo, ela influenciou posteriormente até mesmo a formação do pensamento ocidental. Ou seja, o modo como nós ocidentais pensamos hoje passa também por esse cara chamado Paulo. Então, nesta noite, eu trago essa curiosidade acerca da origem do nome da nossa cidade, e eu digo que é a minha cidade, porque eu tenho mais tempo hoje de São Paulo do que da minha querida cidade de Itapetininga. No ano de 2022, eu completei 40 anos morando aqui em São Paulo. Cheguei em 1982 para estudar e trabalhar. Então, é por isso que eu posso dizer que esta também é a minha cidade. E eu trago essa curiosidade como um excelente pretexto para meditarmos nessa conversão que entrou para a história. Para tanto, quero convidá-los à leitura da palavra, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos de 1 a 19, leitura da palavra. Que o Senhor nos abençoe na leitura, na meditação desta palavra, a conversão de Saulo. Olha o que diz o texto, escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho que leva o seu nome. Saulo. Saulo é o nome hebraico, Saul, de Paulo. Era muito comum as pessoas terem dois nomes, o nome hebraico, especialmente o judeu, e também o nome que ele se relacionava no mundo gentílico. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, capital da Síria. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impô-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Queridos irmãos, alguns estudiosos veem a experiência de Paulo na estrada de Damasco como um modelo para a conversão ao cristianismo, como se cada pessoa precisasse enfrentar uma crise para então se tornar cristã. Então eles consideram que temos diante dos nossos olhos um padrão, um modelo. E todo aquele que se torna verdadeiramente cristão ou cristã, inevitavelmente tem que experimentar uma crise. Como de Paulo. A pergunta que eu quero trazer como o mote inicial da nossa reflexão desta noite é: será que a conversão de Paulo que nós acabamos de ler aqui, que é maravilhosa, ela pode ser vista como um modelo de conversão cristã para hoje? Tem um pastor que ousou responder a esta questão, e eu vou na carona dele, reverendo John Stott. E ele responde o seguinte: a pergunta, a conversão de Paulo pode ser vista como modelo de conversão cristã para hoje? Stott responde: a resposta é sim, mas somente se fizermos uma separação entre as circunstâncias dramáticas externas e a experiência essencial interior. Então ele coloca duas coisas: circunstâncias dramáticas externas, ver a luz, ver Jesus, cair do cavalo, ficar cego, externo. Ou aquilo que de fato, em termos essenciais, aconteceu no interior, dentro do coração de Paulo. John Stott prossegue dizendo: não precisamos ser atingidos por uma luz vinda do céu, mas precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e nos entregarmos a Ele. É isso que é o essencial. Ou seja, você pode ter um encontro com Cristo de uma maneira tranquila, sem que necessariamente você tenha algo dramático para contar. Eu sou de um tempo, 1979, quando me converti, ou melhor, quando eu fui convertido a Cristo, onde as pessoas costumavam contar nos cultos públicos o seu testemunho de conversão. E eu sempre ficava muito constrangido, porque eu confesso a vocês que eu não tinha uma história dramática para contar acerca do meu encontro com Jesus. E eu ficava olhando aqueles testemunhos, os mais dramáticos possíveis, e eu dizia: eu acho que eu não encontrei Jesus ainda. Eu não sei se você já experimentou isto, mas quando a gente lê a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que Lucas narra várias histórias de conversão. E eu já disse a vocês que uma vez lá na minha ex-igreja, eu fiz uma série de mensagens sobre as conversões no livro de Atos, procurando ver em cada conversão aspectos que estavam presentes nas outras. E foi muito interessante, porque cada conversão é diferente da outra. Vejam o caso de Lídia, vendedora de púrpura, que Lucas narra no capítulo 16. A conversão de Lídia, mulher rica, empresária, foi uma conversão super tranquila. E foi num lugar bem gostoso, à beira de um rio, onde as mulheres se reuniam para orar, as mulheres que estavam se aproximando do judaísmo. Lídia não era judia, mas ela estava encantada com a mensagem que vinha do judaísmo, estava sedenta por Deus. E o texto vai dizer que Paulo chega até ali, porque em Filipos não havia sinagoga. Por que não havia sinagoga? Porque não tinham 10 homens para compor uma sinagoga. Então, só de mulheres não podia ser, então elas iam para o rio. E lá Paulo, que não tinha nenhum preconceito, foi pregar para as mulheres. E o texto vai dizer que Deus, o Senhor, lhe abriu. Enquanto Lídia ouvia Paulo pregando, o Senhor abriu seu coração. Foi uma conversão super tranquila. Lídia acolheu a palavra, o Evangelho, e ali mesmo ela foi transformada, e ali mesmo ela foi batizada, e ali mesmo ela abriu as portas, não apenas do seu coração, mas as portas da sua casa, para receber a igreja. Então foi uma conversão tranquila. Eu queria propor com vocês nesta noite a seguinte reflexão, e eu quero tentar ser o mais objetivo possível agora. Eu queria, a partir da experiência essencial interior da conversão de Paulo, como Stott colocou, experiência essencial interior, eu queria trazer para vocês algumas marcas ou características da verdadeira conversão, que devem estar presentes na vida de todo aquele que se entende, que se sabe convertido por Deus. E aí, independentemente de como essa conversão aconteceu, se foi mais dramática, mais espetacular ou menos. Três marcas que eu quero deixar com vocês a partir da reflexão da conversão de Paulo. E vamos ver se a gente consegue compreender isso e analisar, não a conversão do outro, mas a minha própria, a sua própria. A primeira marca que eu vejo aqui, na experiência essencial interior da conversão de Paulo, é que ela foi resultado da soberana e livre graça de Deus. Eu vou repetir, a conversão, a primeira marca de uma conversão verdadeira, é que ela é resultado da livre e soberana graça de Deus. É o que nós encontramos aqui. Porque é somente pelo prisma da soberana graça de Deus que nós podemos entender e explicar a conversão de Paulo. Irmãos, humanamente falando, qual era a chance de uma pessoa como Paulo se converter? Zero! Era algo totalmente improvável, impossível de acontecer. Há alguns que elucubram dizendo o seguinte: não, Paulo teve uma experiência psicológica, uma crise existencial, pois ele já vinha vivendo o seu drama com a lei, de querer cumprir a lei e não conseguir, então naquele momento ele achou que Jesus Cristo era realmente a resposta para suas angústias interiores em relação à lei. Nada disso. Naquele momento não, depois ele vai compreender isto. A conversão de Paulo não foi resultado de um desenvolvimento do seu pensamento, de suas reflexões pessoais, nem de uma crise existencial, mas sim, inapelavelmente, foi fruto da intervenção divina, sobrenatural, da soberana e irresistível graça de Deus. E quando essa graça alcança alguém, não tem escapatória. Não tem escapatória. Vejam no texto. Foi Jesus quem tomou a iniciativa na conversão de Paulo. Foi Jesus que escolheu o perseguidor antes que este tivesse escolhido o Salvador. Paulo vai dizer: Senhor, quem és tu? Ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Paulo e o chama duas vezes pelo nome: Saulo, Saulo. Por isso, é correto afirmar que não foi Paulo que se decidiu por Cristo, mas Cristo se decidiu por ele. Ou ainda, não foi Paulo que se converteu, antes ele foi convertido. Ou, para usar a sua própria expressão na carta aos Filipenses, ele foi conquistado por Cristo. O caçador foi caçado. O caçador virou a caça. Isso que é lindo. É lindo Paulo, é ver Paulo enaltecendo a graça de Deus como fundamento e causa da sua conversão, da sua transformação. Foi o texto primeiro que nós lemos na liturgia. Primeira carta a Timóteo. Mas em 1 Coríntios 15, 10, Paulo vai dizer: sou o que sou pela graça. E de um modo lindo, João Calvino diz algo tremendo. Ele diz o seguinte: a graça de Deus é vista, em relação a Paulo, é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também ele assumir o caráter de um pastor. Palavras de João Calvino sobre a graça na vida de Paulo. Ela é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também ele assumir o caráter de um pastor. Da mesma maneira, irmãos, é somente em virtude da soberana graça de Deus que podemos entender e explicar a nossa conversão. Como eu posso explicar a minha conversão? Independentemente se ela foi dramática ou não. Independentemente se eu chorei no dia que me converti ou não. Uma coisa é fato. Foi só pela graça. Spurgeon disse algo bonito, ele disse assim: se não recebemos maior graça que o próprio apóstolo Paulo, tampouco temos recebido menor graça que ele. E eu concordo com Spurgeon, e você deve concordar também. Você não recebeu menos graça do que Paulo. A graça que alcançou Paulo na estrada de Damasco Foi a graça que me alcançou em maio de 1979, numa noite de sábado, isso eu me lembro. Depois de uma reunião de jovens, eu compreendi que eu precisava de Jesus e o recebi como meu Senhor e Salvador. E foi eu e Deus no meu coração. Mas eu sei que foi naquele dia. Não foi necessariamente uma crise, mas foi uma convicção profunda da necessidade que eu tinha de Jesus na minha vida. Queridos irmãos e irmãs, a conversão é o maior milagre da graça de Deus na vida de qualquer pessoa. Eu vou repetir, qual é o maior milagre de Deus na vida de uma pessoa? É a conversão, é a regeneração. Não busque maior milagre do que este. Esse é o primeiro milagre fundamental que você deve clamar a Deus: Senhor, transforma o meu coração. Isso porque ninguém tem o poder de converter-se por si mesmo, nem a si mesmo. E aqui eu não estou falando de conversão meramente como uma mudança de hábitos e costumes, nem tampouco como mudança de religião, por favor, não. Conversão na Bíblia consiste na mudança completa do coração, da mente, da vontade. É mudança de vida, é mudança de caráter. Aquele que não rouba, não vai roubar mais. Aquele que antes mentia, não mentirá mais. Aquele cujos membros do seu corpo eram utilizados para o pecado, não mais o serão. É mudança de rumo, é mudança de direção. Daí a minha pergunta para você nesta noite: você já se converteu, ou melhor, você já foi convertido a Jesus, pelo poder da sua soberana graça? Você pode responder isto? E você tem plena consciência de que é pela graça? Ou você talvez ouse pensar: não, eu não sou tão ruim como Paulo, Deus não teve tanto trabalho comigo não. Ledo engano. A Bíblia é peremptória quando ela afirma acerca do nosso estado espiritual: vocês estão mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a minha condição espiritual, e é também a sua. E só pelo poder vivificador do Espírito Santo é que nós recebemos vida. É graça, pela graça sois salvos. Tem uma música muito bonita do Asaf Borba, eu me lembrei dela hoje. É exatamente essa, o título dela é Pela Graça. Foi graça. O pastor Josué Rodrigues, que o reverendo Edson costumava convidar lá da igreja Betânia de Niterói, quando vinha a Moema, ele cantava essa música, naquele sotaque bem gostoso do Josué. A letra diz o seguinte: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E aí vem a resposta: e falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. E ele diz: foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E é isso mesmo, é só pela graça, não é por méritos de quem quer que seja. Se a salvação dependesse 99,99% de Jesus e 0,0001% de mim, eu iria para o inferno. Porque é 100% graça de Jesus. Amém? Agora, isso tem uma outra aplicação também. Não se esqueça de que é pela soberana graça de Deus que as pessoas que nós achamos que nunca irão se converter, se convertem. Porque ninguém é tão bom que não precise da graça, e nem tão ruim que não possa recebê-la. Os cristãos lá do primeiro século, provavelmente achavam que Paulo era um caso perdido, e talvez até orassem para que ele morresse. No entanto, Deus os escolheu para ser o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. É por isso que nós não devemos perder a esperança, nem mesmo em relação aos piores inimigos do Evangelho, pois a gente não conhece o plano de Deus para esses indivíduos. Do mesmo modo, não devemos perder a esperança, ou não deve perder a esperança quem tem um filho desviado, o cônjuge descrente, ou um vizinho ou um chefe que lhe infernizam a vida. Continue orando e dando testemunho do Evangelho com paciência, porque o mesmo Deus que transformou um fariseu fanático no apóstolo dos gentios, pode operar uma transformação em seu filho, no seu cônjuge, no seu vizinho ou no seu colega de trabalho insuportável. Não há limite para o poder de Deus e nem para o que Ele pode fazer. A primeira marca essencial da conversão: a soberana graça e livre graça. Segunda marca, deixa eu caminhar rapidinho mais. Segunda marca: o amor à igreja de Cristo. Gente, é maravilhoso ver a transformação que ocorreu na vida de Paulo, no tocante ao seu relacionamento com a igreja depois da conversão. Mudou completamente. Antes Paulo odiava os cristãos, odiava mesmo, odiava, desejando a morte. E ele o fez, ele consentiu na morte do Estevão. Ele queria prender e matar os cristãos. Ele odiava os cristãos e ele falava: eu estou fazendo a coisa certa, eu estou servindo Deus. Se eu tirar essa escória da sociedade, eu sei que estou fazendo um bom serviço. Ele odiava os cristãos, ele era arqui-inimigo da igreja, ele queria destruir a igreja. Contudo, ao encontrar-se com Jesus, Paulo encontrou-se com a sua igreja. Porque foi o próprio Senhor Jesus que revelou isso a Paulo, quando disse para Paulo: Paulo, Paulo, por que que você me persegues? Paulo não estava perseguindo os cristãos? Por que que Jesus disse: por que que você está me perseguindo? Jesus o fez compreender que perseguir a igreja era perseguir a ele, deixando clara para Paulo a íntima relação que existe entre ele e a sua igreja, a ponto de se identificar com seus seguidores. Por isso que depois da conversão, a primeira experiência de Paulo, até mesmo antes de ficar cheio do Espírito Santo, foi ouvir daquele que ele iria prender e perseguir, ou melhor, perseguir e prender, ouvir do Ananias. Tadinho do Ananias, Deus colocou ele, né, numa missão quase impossível. O Ananias chegou para Paulo e disse: Saulo, irmão, e ele foi batizado. Aquelas palavras de Ananias devem ter soado como música para os ouvidos do Paulo. Daí nós entendemos, irmãos, por que que a igreja ficou tão presente na mente e no coração e na atividade de Paulo depois da sua conversão. É Paulo que vai ensinar esplendidamente que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça deste corpo. Ele vai afirmar que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Paulo fará nas suas epístolas inúmeras declarações de amor à igreja de Jesus. Até mesmo a igreja de Corinto, que dava tanto trabalho para ele, Paulo vai falar: eu abro meu coração, eu alargo meu coração para vocês mesmo aquela igreja problemática, Paulo declarava o seu abundante amor. Queridos irmãos, segunda característica, o amor à igreja. A vida do verdadeiro convertido não é solitária. Não é propósito de Deus que você seja um desigrejado. Tem muita gente que diz: quero Jesus, mas não quero a igreja. Isso é impossível. Outros dizem: eu não preciso da igreja. Isso é tanto arrogância quanto ignorância. A vontade de Deus é que você esteja integrado a uma comunidade de fé, que você participe desta comunidade de fé. O pastor Rick Warren vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte: a diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes, é o Rick Warren que está dizendo. Eu quero dizer antes de mais nada, que aqui em Moema, todos os visitantes são muito bem-vindos e acolhidos. E se for seu desejo ficar conosco, você será abraçado e recebido. Mas Rick Warren vai dizer o seguinte: visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Membros contribuem. Visitantes consomem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, mas sem participar das responsabilidades. Então, quando a gente se torna um verdadeiro convertido, a gente quer se unir à comunidade de fé. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Paulo logo depois da sua conversão? Ele foi batizado. E o batismo é o sacramento de entrada na comunidade da fé. Vejam, Paulo não achou que era muita coisa para ele ser batizado, mas ele o foi. Humildemente, quebrantadinho, contrito, ele recebeu as águas do batismo na sua fronte, foi batizado, acolhido e integrado na comunidade de fé. Segunda marca, amor à igreja, desejo de estar com o povo de Deus. E finalmente a terceira e última marca da verdadeira conversão: a disposição para servir. A gente foi salvo pela graça, e essa mesma graça nos dá dons. Paulo vai falar isso no primeiro texto que nós lemos: sou grato para com aquele que me considerou fiel, designando-me para o serviço. A mesma graça que o salvou é a mesma graça que o capacita para servir o próximo, servir o irmão, servir a Deus, servir a comunidade. E essa disposição está aqui também nesse texto de Atos 9. Há três relatos de conversão no livro de Atos dos Apóstolos. Tem aqui no capítulo 9, eu já vou te mostrar, mas antes dizer para você que há três relatos de conversão de Paulo no capítulo 9. É tão importante a conversão de Paulo que Lucas registra três vezes. Na segunda vez, Paulo conta novamente o seu testemunho de conversão. E no capítulo 22, verso 10, nós vamos encontrar uma pergunta de Paulo que não está aparentemente na nossa atualizada, mas está no 22:10. Eu vou ler para vocês aqui. Ele está contando, e há uma outra pergunta de Paulo dizendo: então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. A pergunta foi: Senhor, o que hei de fazer? O que farei, Senhor? Na versão corrigida, nós usamos a versão atualizada de João Ferreira de Almeida. Na versão corrigida, aqueles mais antigos tinham a versão corrigida, essa pergunta aparece em Atos 9 também: o que eu devo fazer, Senhor? Essa é a pergunta do convertido. As suas prioridades mudam. todo aquele que se converte, coloca nos seus lábios essa pergunta: Senhor, e agora? Que tu desejas que eu faça? E aí eu trago uma exortação para a igreja neste momento. Eu penso que essa pergunta de Paulo é cada vez mais rara nos convertidos dos nossos dias. As conversões de hoje têm levado as pessoas a perguntarem: o que tu vais fazer por mim? Queremos que Deus sempre esteja à nossa disposição. O pastor Ricardo Barbosa, que já esteve conosco aqui em Moema, que é de Brasília, ele faz o seguinte alerta, olha o que ele diz: o fenômeno mais comum que observa em muitos testemunhos cristãos, não é o mais de nossa conversão a Cristo, mas a conversão de Cristo a nós, transformando-o numa espécie de gênio da lâmpada, que vem a nós apenas para atender as nossas demandas e necessidades. O pastor Ricardo chama a nossa atenção para a ausência cada vez maior de testemunhos que expressem as mudanças e transformações da vida e do caráter. Testemunhos que expressem o desejo de sermos úteis nas mãos de Deus, de estarmos disponíveis e engajados na missão. Enfim, testemunhos que apontem para uma conversão nossa a Cristo, e não uma conversão de Cristo a nós. Por isso, qual é a terceira marca de um convertido? A terceira marca de um convertido sempre será: Senhor, que tu queres que eu faça? E eu termino com uma pergunta para você nesta noite. Eu fiz essa pergunta para mim e termino para você. Há quanto tempo você não se apresenta diante de Jesus tendo nos lábios a mesma pergunta de Paulo? Que farei, Jesus? Ou o que tu queres que eu faça? Estamos iniciando um novo ano, 2023. Início de um novo ano, nós colocamos alvos, objetivos, metas a alcançar. Será que dentro desses alvos e objetivos, você pode colocar também esta pergunta, como convertido que você é a Jesus: Senhor, que tu queres que eu faça? Será que essa pode ser a sua pergunta? Se você se colocar diante do Senhor, Ele vai responder. Ele vai mostrar. Há quanto tempo você não pergunta para Jesus: Senhor, que tu queres de mim? Marcas da verdadeira conversão. Que essas marcas estejam presentes na minha vida e na tua também. Que Deus te abençoe.